This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
E aí, meus queridos, aqui quem fala é a Leila, host deste podcast. Vim aqui pedir para vocês o classicão. Segue a gente, aperta aí o seguir, ativa o sininho para quando sair episódio novo você receber de notificação na hora. E, por favor, se puder, apoia financeiramente este podcast. Tem os links aí na descrição do episódio para você escolher a melhor maneira de você doar o seu apoio para a gente. Isso vai fazer com que você faça parte do nosso grupo de apoiadores pagãos que assistem às gravações, que participam de sorteios, que fofocam e fazem amizade, que é o mais legal de tudo. Claro, eu vou pedir também para você compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda o nosso podcast a crescer, a se tornar uma comunidade maior. Muito obrigada desde já e vamos de programa, né?
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz uma cadeira, menino.
Começou.
Olha eles.
É, começou assim. Se começou assim é porque...
vai ser bom.
Não tem roteiro.
Não tem roteiro. Neste programa em que Leila e Glaudemias estarão bancando o improviso. Porque somos o quê? Fortões.
Comediante.
Não, é fortões, que é o tema.
Comediante também, porque é uma profissão que, vamos dizer, é você escolhe ser e simplesmente é, né? Vamos ser bem sinceros. Desculpa, perdão, gente.
Recentemente a gente tem visto uma galera que é comediante. Que é comedianta, né?
É, do nada, comediante. De repente, comediante.
De repente, é. Este é um episódio, querido ouvinte. Primeiro quero agradecer aos pagãos que estão aqui mais um dia com a gente, aguentando altas horas da noite. Todo mundo que tá aqui financiando, como diz o Capitão Nascimento, financiando essa merda. Muito obrigada, ouvintes pagãos. Um beijo carinhoso e especial pra Bruninha, a Bruna Caporal, que está lá na Austrália e que neste momento está sendo beijada e abraçada por todos os pagãos, porque os pagãos são amiguinhos também.
São, sim.
Agora, esse é um episódio sobre... é o tema livre, Glau, mas a gente resolveu colocar nomes de pessoas que estão... a Bruninha tá chorando, eu vou chorar também. Nomes de pessoas que estão fortonas, pessoas que são fortes, pessoas que são musculosas.
É uma grande homenagem à creatina, né, esse episódio?
Uma homenagem à creatina.
E à creatina, é isso, assim. Eu ia falar o nome da marca, mas eu lembrei que ela não tá patrocinando. E olha, vocês patrocinam todo mundo. E eu vou dizer, viu?
É mesmo?
O produto de você estaca. Vou te falar. Todo mundo tem um cupomzinho. Compra lá na... Não pensei no nome pra... é essa daí mesmo, Dimitro.
Qual é o nome? Qual o nome que
você
colocou aqui?
É.
É a... qual é o contrário dessa palavra em inglês?
Abroad. Vou usar essa, que é bem próximo. Vocês patrocinam todo mundo, eu vou dizer, tá caro, viu?
A Down Suplementos, exatamente.
Eu só compro porque dá resultado. Se não, eu não comprava essa merda.
Se você é da Down, Reduce ou Get Down Suplementos, patrocina a gente, que agora a gente tá malhando. Glau já é saradinho, tá ficando sarado.
Tô, gente. Ah, a novidade boa é que eu vim hoje da avaliação da Nutri, né? E é isso. Tô uma pequena geladeira Brastemp, né? Tô nesse processo.
É o projeto Calzinho.
Exatamente, meu projeto Calzinho, que o que aconteceu? Quando eu tirei a vesícula, eu visivelmente sequei. De uma forma não legal. Isso realmente estava afetando a minha cabeça. Porque você não tá esperando. E aí, era legal perder um peso naquela época? Era, mas eu não queria que tivesse sido custando uma vesícula e o risco de morrer, né? Então, isso tava meio mal. E aí, desde então, eu tava numa dieta, numa tentativa de voltar a recuperar meu peso, mas tentando ganhar massa. E cara, infelizmente, de novo, eu vou falar, a Reduce Suplementos, ela foi um anjo, assim, foi uma mãe. Ela foi uma mãe, vocês foram uma mãe pra mim, tá? Falo isso pra vocês, foram uma mãe. E me ajudou muito, assim, realmente. Resultados bons, bacana.
Arrasou, bonita.
Puta que pariu.
Vale a pena, tá, galera? Eles não patrocinam a gente, mas vale a pena, sim.
O se roxinho. Quiser que a gente fale
o nome, a creatina roxinha é a melhor. A cinza também é muito boa.
A creatina do Nubank. Eu não vou dar o gostinho pra essa marca, não. Eu dou pro Nubank, mas
dá
não dou
pra Nubank, que nunca vai patrocinar a gente.
Ei. Já orçaram. Oh, mas não fecharam.
Mas é alguma coisa.
É.
Tu se lembra daquela do cabelo? A do cabelo foi a que mais me marcou.
Não, a do
cabelo. Que foi? Dizer, aqui eu fui dormir.
A gente toma gostinho de recebidos.
Gente, eu fui dormir igual o Cirilo, pensando na Maria Joaquina, porque me prometeram uns produtos pra cabelo muito bons. É uma coisa assim.
Sim.
Bizarra de boa. Eu falei, ai meu Deus, como vai ser massa.
Glau, pra você ter uma ideia. É que eu tô acostumada, que eu tô calejada de tomar gostinho de marca. Que é marca que pede orçamento e fecha e some. Marca que diz que vai mandar coisa, pede endereço, sei lá. Quando, se os ladrões entrarem aqui na minha casa, eu já sei que vai, porque eu dei pra várias marcas meu endereço. E o Glau, ele viveu o seu primeiro gostinho de marca. Ele viveu o debut. E aí, eu achei bonitinho, porque eu já tinha entregado pra Deus que não ia rolar. Aí o Glau chegou pra mim, parece aquela criança esperando, mamãe, o Papai Noel já vem?
Ah, tadinha.
Tadinha, que barra.
Não, ele tá rindo, ouvinte. Ele tá rindo, ele tá...
Aí eu fiquei tão triste.
Aí ele ficou vários dias. O Glau, nesse grupo que a gente tá, ele mal fala. Que ele tá em outro grupo que ele já fala mais. Aí nesse grupo que ele mal fala, ele abriu a boca e falou assim, Leila, tu acha que vai vir os produtos tal? Que dia?
Ai, gente, eu vou dizer, ó, foi um processo de luto. O luto teve... E assim, eu acho que quando chegou, saiu da negação pra aceitação, foi derretendo minha cara, assim, percebendo, essa relação
ele não
ia acontecer.
A Anitta não vem, né?
Não vem. Não, a Anitta não veio, né? Ai, rapaz, cara. É isso. Mas voltando pra academia...
Ô, Jéssica, pode bipar. Não veio, né?
Não veio. E eu vou dizer, olha os preços. É caro, mas vale a pena. Eu vi vários vídeos no YouTube de como usar, de qual a sequência, de qual a etapa correta dos produtos. Eu estava pronto. Eu estava literalmente pronto.
A rotina todinha capilar.
Toda. Tava na ponta da bala.
O bicho estudou. É, então, se você é da... Você, eu não vou citar o nome, porque a Jéssica vai bipar que ninguém tá pagando a gente, não.
Literalmente.
Mas eu vou dizer uma coisa, marca...
A passiva na chuva.
Tal qual as passivas da chuva.
Tal
você
qual
deixou Leila e Glaudemias esperando produtos. Isso não se faz, porque você foi através de uma pessoa do marketing... Você sabe quem você é, marca. Me chamou no direct.
No priva. Escutou a minha história da alopécia. Disse que se emocionou com minha alopécia. Olha, eu vou falar. Eu já fui cafajeste, mas vocês...
Olha, amigo, eu tenho muito orgulho de esse ser um podcast que a gente fala o que a gente quer. E a gente só é sustentado pelos nossos ouvintes pagãos.
É...
Porque as marcas ficam com um negócio de medinho de patrocinar.
É,
e aí,
essa é verdade.
Problema
eles não
seu.
Aguentam. É, tipo, vocês vão aguentar, vocês vão sustentar esses grandes gostosos aqui?
Não.
Vocês não vão. Vocês não sustentam
mas
a gente.
Mas se quiser sustentar, pode entrar em
a
contato aí. gpinheiro@ampere.audio. Vamos lá.
Voltando aqui pra...
Voltando pro tema.
Loja de suplementos.
Né? Estamos fortes. Apesar desses calotes.
Apesar de tudo.
Apesar de tudo isso que a gente narrou aqui, nós somos fortões porque nós tomamos whey protein e porque nós tomamos creatina. Eu vou falar bem em passando que quando eu estou feliz num relacionamento, muitos aqui já sabem, eu falo nada ou pouco ou quase nada ou nada dele. Então estou feliz, vou só dizer que fui comprar um presente de aniversário para meu namorado, que é crossfiteiro. E fui comprar um tal de um negócio chamado whey.
Foi tua primeira experiência com whey?
Foi.
Minha primeira vez com whey.
Eu quero deixar claro que eu sempre tive preconceito com whey. Porque eu achava, eu achava que era bomba. Igual a minha mãe acha que maconha... Você fuma maconha e você sai com um revólver na mão? Brota um revólver na mão do maconheiro na cabeça do idoso, né? Então eu achava que você com whey, você já estava com... anabolizantes e infértil.
Fake nerd!
Eu já achava isso.
E tá tudo bem.
Aí eu fui na loja, pra quê, amigo? Eu só lembrava de ti, eu queria tanto te ter do meu lado que eu falei assim, boa tarde, eu gostaria de comprar, porque tem agora o whey, que eu não vou dizer a marca, mas é o sabor dadinho. Aquele dadinho docinho de amendoim.
Ah, sim, tô ligado com a
Aí eu fui comprar, né? Eu falei assim, eu gostaria de um pote de whey sabor dadinho, pra quê? Aí ele, mas seria para ganho, para perda, para perdas e danos, para crescimento, para emagrecimento, para... Cara, e ele começou a dar uma palestra. Eu me arrependo tanto.
Os tipos de whey, né?
Ele começou a perguntar do meu treino e eu falei que era para presente. Ele começou a perguntar do meu treino. Ele começou a perguntar... Aí tudo que eu fazia, amigo... Tudo que eu fazia é horrível. É, os vendedores de whey, eles... Tem uma missão que é te deixar mal, que,
sim,
não é? Que ele falou assim, mas e pra você? Ele tava interessado em falar pra mim. Aí eu, com medo, eu falei assim, o que é creatina? Pra ele parar de se meter na minha... Eu falei assim, o que é creatina? Aí ele, mas você já tem whey? Eu falei, não, eu vou tomar esse daqui com ele. Aí ele, tá, a creatina, não sei o que, não sei o que. Ele falou alguma coisa, começou a falar. Mas qual o seu objetivo?
Paciência hoje a gente precisa pra viver nesse mundo tão caótico.
Amigo,
olha, o Vinícius tá mostrando, né, pra gente aqui a creatina da marca que não vai patrocinar a gente também, né? Mas é uma boa creatina.
O Danilo tá falando aqui um nome, é essa? Não, isso aí é Whey Planner. Eu sofri, Kéfera, eu sofri um whey planning.
Foi, sim.
O que você está fazendo é um whey planning. Whey explaining. Aí, ele começou a perguntar do meu objetivo. Aí, eu falei assim, não, eu só faço mais aeróbico, assim, musculação. Aí, ele, mas você faz musculação antes ou depois do aeróbico?
Nossa.
Aí, eu já não sabia o que dizer. Aí, eu falei assim, eu faço antes do aeróbico. Aí, ele,
Te julgou. Ai, que homem chato, mas eu faria mesmo.
Mas eu tava com medo de falar. Tu iria me julgar porque eu faço aeróbica
amiga, é porque depois que eu descobri que dá um resultado melhor fazer depois, eu só faço aeróbico depois.
Então, mas ele pegou e fez o cara assim. Aí eu falei assim, o que foi? Aí ele, é por isso. Cara, o é por isso acabou comigo.
Ai, não. O é por isso. Ai, não.
O é por isso dele acabou comigo. Aí ele... Por isso, aí eu, como é o certo? Aí ele, bom, aí ele explicou, né? Porque não sei o que, o ganho de massa, o objetivo, que é o músculo que queima gordura, não é o aeróbico. Aí eu peguei, cortei ele, que eu pensei assim, agora é guerra, eu vou tombar com esse desgraçado agora. Eu falei
agora
assim,
ele vai ver.
Mas eu não quero emagrecer, nem ganhar músculo.
Acabou com ele.
Aí ele, qual o seu objetivo? Eu falei, eu sofro de transtorno de ansiedade generalizada.
Muito bem.
Eu quero apenas correr.
Eu tô tentando não me matar. E aí?
E aí?
Eu olharia pra ele e disse, estou tentando.
Você, e no setembro amarelo, você vai postar alguma hashtag.
É exatamente isso.
Já tomei um fecho aqui do ouvinte pagão. Correr da tag, que é transtorno de ansiedade generalizada. Eita.
Eu tô todo tagueadozinho aqui.
Porque... Eu também. Vale, eu não sabia não. Enfim, a psiquiatra não avisou nada, culpa dela. Vou reclamar no conselho. É isso, gente. Glau, eu sei que eu tomei um fecho, dor fecho. Eu tomei creatina também, porque eu tive que comprar pra... e eu vi toda uma aula.
Nossa, um fecho fedendo a peito de whey. Porque o whey, gente, eu sei. Vamos admitir, o whey fede, gente.
O whey fede o peido?
Não só o peido, o whey por si. Porque eu tô abrindo aqui o meu liquidificador.
Vale,
eu bato o whey. Gente, pelo amor de Deus, tá um cheiro de peido que não sai do liquidificador. Eu tenho que abrir ele, deixo aquele cheiro evaporar um pouco, passo água, detergente, mas o cheiro é impregnante.
Mas é que tu toma puro, né?
Eu diluo com água... E coloco uma aveiazinha.
Eu faço sorvete.
É bom também. Ai, chega esse momento que o whey, ele vira um temperos finos, igual o vídeo do Fabão, que a gente viu nessa semana no Twitter. Você simplesmente joga o whey em todas as refeições possíveis e até as não possíveis também. Porque é isso, né? No fim, você tá apenas mastigando creatina com whey durante
o
seu dia.
O pior que é, eu tô viciada em um whey. Porque assim, tudo começou...
Você vê uma banana e pensa, gente... Tá faltando um whey nessa banana aqui. A natureza não foi inteligente o suficiente.
Eu tô assim.
Pra incluir o whey.
Eu tô tomando café com whey. Eu tô tomando café com whey.
Calma. Quando a água tiver com whey.
Chupa, ai, médicos que dizem: ai, tem que beber 2 litros de água pelo menos por dia. Não. Você precisa beber 2 litros de whey por dia. Sim. Ó a Juliana Neves aí, ó, a nossa ADM moderadora, bebendo sua água com whey. Ai, mas o rim não filtra. Então o rim está errado.
É, trabalha melhor.
Porque hoje
melhor.
Em dia todo mundo é multitask. Por que que ele
exatamente.
Não, por que que ele exatamente. Não é? Tem alguma coisa errada aí na seleção natural. Porque a seleção natural vai caminhando e o rim vai ficar pra trás.
Nossa, e assim, tá demorando, né, também pra evoluir. Puta que pariu, quanto tempo já que o rim tá nessa... Né?
Sim, e o dedo mindinho que não cai.
Que não serve de... É. Mas eu acho que o dedo mindinho, só entrando nessa pauta que não tem nada a ver com o assunto principal, ele tem uma função estética. Fica feio o seu dedo mindinho.
Eu vou falar uma coisa... Fica. Mas eu vou dizer um negócio. Muita gente fala, ah, o siso vai ficar pra trás, porque o siso é inútil. Não é, não. Agora, com a harmonização facial, eu nunca tirei o siso.
Também não.
Eu tenho um belo rosto quadrado. Aqui, o meu maxilar, porque eu mantive o siso, porque ele tem a cópula, o siso. Então, eu acho que Darwin aí vai ser questionado, hein?
Porque no fim, a gente vai preferir sim a estética do que a função.
Porque eu sou bonita.
Com usabilidade, não sei.
Você ficou sem a vesícula.
Pois é. Não é porque eu consegui tirar a vesícula, porque tá dentro, ninguém vê. Foda-se, entendeu?
Sim.
A minha estética permaneceu.
Ela tinha função?
Tinha, mas assim...
O emagrecimento. Porque quando você tira, muito você bem. Emagrece.
Esse, no fim de tudo, essa era a função da vesícula. Então, de uma forma muito vesícula. Responsável, estamos todos aqui dizendo, tirem as vesículas.
Ai, que ótimo. Deus. Bom, é isso. Isso tudo pra dizer que esse é um programa único, não vai ser repartido. Nós vamos em frente. Eu não tenho link ao vivo da rua.
A parte da história que a Leila não tá contando e que eu vou spoiler aqui é que o namorado dela, que já conhece de creatine whey, ele julgou a inexperiência de Leila. Ele falou, nossa. Não acredito que tu caiu.
É verdade.
Do vendedor.
E a gente aqui dizendo várias coisas que afrontam ao Conselho de Medicina e ele é médico.
Ah, mas é problema dele também, né?
É.
Se ele for. Ele aí errou, você coloca, errou. Você vai preferir quem? O Conselho de Medicina ou você? Quem é que tá?
Exatamente. Né? Exatamente. Mas quem fez juramento foi ele, exatamente.
É verdade.
A Júlia mandou muito bem aqui no
nossa,
chat.
Quem participou daquele negócio do jaleco? Ai, gente, não sei se alguém aqui já participou da cerimônia de jaleco, se já. Tenho nada contra.
Mas... Ai, eu tenho um negócio pra falar, mas eu não posso falar. Mas eu quero falar, mas eu vou falar só pros pagão depois. Depois vocês me lembram de falar um negócio pra vocês que eu não posso falar no gravado. Vale, meu Deus, senhora. Não posso, não posso não. Que eu vou sacrificar uma pessoa que eu gosto na história. Não posso não, posso não. Só.
Sou eu? Por isso que tu não quer contar?
Não, mas tu conhece.
Ah, eu não posso saber. Ah, eu não posso saber. Que ódio. Tá bom.
Vamos lá. É, o que eu ia contar... A história que eu não contei, que o Glau tá falando, vou contar rapidinho, é só porque quando eu fui comprar whey e eu fui, né, surrupiada e julgada e ofendida pelo vendedor de whey, pelo Nutri-Vendor, ele disse pra mim, eu perguntei, e a creatina? Porque eu descobri um mundo do whey, né? O whey tem gostinho.
Tem,
o whey nada mais é do que um mingau de adulto. E esse mingau vai bem em várias receitas. E é um mingau... Porque é isso, não é, Glau? Porque o mingau deixa a criança torada.
Ah, eu acho sim. Se não for isso, aqui vai ser. Eu acho que é sim o nosso...
É o cremogema de adulto.
É, eu ia falar um nome, mas eu acho que esse nome é nome de marca que se popularizou bastante. Mas é o mingau do adulto. É o mingau do adulto,
é o mingau
sim.
É o gagal. E esse gagal, eu descobri que tem vários sabores, Glaudemias. Eu descobri que tem coco e abacaxi, baunilha, chocolate.
O de baunilha é o que eu uso.
Dark, eu tenho um horror a baunilha. Eu comprei de doce de leite... pra fazer sorvete, comprei o de dadinho pra ele e comprei pra mim um chocolate dark. Mas tem vários sabores, tem morango, tem sabor cheesecake de frutas vermelhas, enfim. E aí eu tinha entendido já que esse negócio do whey prospera. Quando eu vi a creatina abandonada e eu simplesmente queria que ele parasse de me palestrar, eu lembrei do Glaudemias falando, creatina, não sei o que, monstro, vamos lá, sair do armário, monstro.
É, foi exatamente assim que eu falei. Eu sou essa pessoa, assim.
Não, é a energia que eu sinto nessas fotos. Pra mim, diz muito. Aí, quando eu lembrei, eu li a creatina. Falei, essa creatina tem gosto do quê? Aí ele, a creatina não pode ter gosto. Creatina, você joga um pouquinho direto na boca.
O quê? Nem dilui em água?
Amigo, eu tô tomando direto na boca porque ele disse. Vale. Mas enfim, tem gosto de...
Amiga?
De comprimido pra febre pisado. Um pozinho, assim.
Amiga, ele mandou tu colocar na boca direto?
Mandou. Vale.
Não, mas eu também não sou profissional pra saber.
A Ana Luísa tá falando também que toma direto na boca.
Ah, então se vocês estão tomando direto na boca, beleza. Eu sempre dissolvo em água.
Fred, não, o Francisco Borges. Amiga, ele sempre faz parte de uma seita. Pois
é. Eu vou dizer, esse, a creatina, o que tem um whey de gosto da creatina, tem gosto. Tem gente que reclama, porque ele tem gosto de terra. Eu, particularmente, não tenho problema com gosto de terra. Tô comendo areia? Não. Mas já foi uma fase da minha vida, quando criança, eu tenho esse lado afetivo da creatina.
Vale
Me lembra dessa etapa. Então, assim, não tenho problema. Não tem problema com o gosto da creatina.
A Bruna, porém, inale a creatina. Que mensagem bonita.
Cheira a creatina. Faz da creatina seu... Tô brincando.
Não fui eu que jurei nada pra Hipócrates. Tô nem vendo. Verdade. É isso. Ele disse que a creatina bota direto na boca, que não sei o que, não sei o que. Eu acho que tem gosto de AS infantil pisado, mas eu boto na boca. O ponto é, eu falei quais os benefícios. Ah, ele, pô, mano, além da força, né? Te dá força pra você puxar mais ferro. Você tem um rendimento, você tem uma explosão. Ele usou palavras muito fortes pra mim.
Não, mas realmente, gente, a
uma explosão de força. Cara, eu tô indo malhar feliz. Ele, você tem uma explosão de força, de não sei o quê, de resistência, pipipipopopó, e...
Eu sou 100% creatina. Olha, inclusive, marcas de creatina. Eu faço uma tatuagem, se vocês quiserem. Não, tô brincando. Mas assim,
eu
sou
faria.
100% aqui a favor da creatina. Estou aqui pra passar a palavra da creatina adiante. É a única coisa que eu recomendaria alguém ter, sendo bem sincero.
Ele diz a palavra mágica e faz um bem danado pro cérebro.
Eu acho que tem mulher bonita que é inteligente.
Faz um bem danado pra cabeça.
Eu?
Dizem isso, né? Se fazem ou não, não sei. Eu sei que estou ganhando massa por conta da creatina.
Eu tive Covid, gente, 2 vezes e eu virei uma pessoa completamente lesa depois do Covid. Eu esqueço, eu trabalho mal, o meu trabalho tem que refazer 4 vezes no dia, porque eu tô completamente tonta. E eu esqueço, eu virei um peixe. Quando ele disse que é a creatina, aí ele falou assim, eu penso no marumbeiro, num Léo Stronda, falando assim pra mim, e estudos revelam, sem citar fonte.
Não, é essa pessoa dizendo que a creatina faz bem pra cabeça. E você super
credibilizou.
Lógico,
ele tem o CNPJ só disso. Aí ele falou assim, e estudos recentes revelam que fontes do meu cu, que é o Danilo, que tem sido um instrumento maravilhoso pra memória, pro cérebro, a reconstrução dos neurônios. Aí ele me ganhou. Aí eu falei, pois eu vou querer uma creatina. Aí, quando eu saí, porque eu sou também esse personagem da pizza, que fala assim, meu amor, eu comprei um presente pra você.
Vida.
Adivinha o que é? Foi na loja de nutritivos. Nutri.
Aí ele... É um afeto, né? Eu acho que é afeto.
Pois eu comprei um whey de dadinho. Aí eu falei, meu Deus, já são 26 minutos a gente falando só de whey.
Tá ótimo.
Daí eu falei assim, e eu comprei creatina pra mim, pra minha memória. Aí ele, é o quê? Eu comprei creatina.
Machista. Olha o machismo dele.
Aí ele, por quê? Aí eu falei, pra um neurologista. Porque faz bem pro cérebro.
Ó a informação aí.
Nossa, olha aí, olha só. Aí o que foi que ele respondeu?
Eu não lembro, não tô com a mensagem aqui, mas ele disse algo do tipo, tu tá doido? Da onde
olha aí, tá. Olha a misoginia, gente.
Não, ele
a
falou
misoginia
assim,
desse médico.
Não, não, não. Ele falou assim, não tem nada a ver. De onde tu tirou isso? Eu falei, o homem da loja, ele, não acredito que tu caiu no golpe de um vendedor. Eu falei, mas se ele disse que estudos revelam.
E eu estou com o homem do... Olha, gente, vou dizer, a creatina tá mais próximo da água que a mãe da gente coloca pro padre benzer no rádio do que qualquer outra coisa. Pra mim, a creatina faz tudo isso sim. Faz mais, é porque os estudos ainda não chegaram lá. Eles estão em processo. Então, assim, talvez a medicina ainda não chegou. Ah, me poupe, seu namorado é machista.
Aí o Danilo tá falando que era o Araci da creatina.
Eu estou com a creatina cura tudo.
Cura onde dói.
Cura muito onde dói. Não tô com a terapia em dia, nada tá indo, mas a minha creatina não.
Mentira,
falta.
Mas cura e faz doer o músculo, mas cura.
Exatamente, pra depois crescer. E crescer, cura. Quando cresce, que você tá olhando no espelho e fala: nossa, eu tô maior. Aí você, nossa, obrigado, creatina. É isso, sabe? Viva a creatina.
Eu tô lendo o chat. Os estudos falando da creatina. Eu tenho um segredo pra te contar, né?
Ai, meu Deus.
Que ódio. Bom, link ao vivo da rua, faz de conta que eu contei. Eu não tenho mais nada pra contar. Eu falo, tanta coisa aconteceu na rua Twitter, mas eu não vou falar. Não vou falar.
Ai, a gente vai passar rapidamente por esse grande evento que tá acontecendo, que é a destruição do Rio de Janeiro, devido a...
Mas eu quero deixar claro a todos os Swifts, essa grande força sindical chamada Swifts, a fanbase da Taylor... Que a partir de agora é apenas a opinião do Glaudemias. Eu tenho família, eu tenho criança. Eu tenho criança, tenho uma senhora idosa.
Gente, eu não,
aqui, dependendo de
não
aparelhos.
Vou opinar. Eu não vou opinar sobre a Lourinha, porque eu tenho medo, sim. Eu tenho medo da milícia da Lourinha. É, o que eu vou comentar é que o Rio de Janeiro vive tempos sombrios. Desde que começar... Né, casou com o show da Lourinha, né? É culpa dela? Não sei. Mas, assim, teve uma passagem muito triste, né? A gente não precisa fazer piada sobre isso, que foi a morte da menina. É realmente uma coisa horrível.
Sim.
E, assim, muito bonito o que a fanbase fez, né? O que a fanbase tá fazendo. Realmente muito bonito. Fazer vaquinha... Ajudar a transportar o corpo da menina pra família lutada, tudo isso, assim, e sendo
e
bem
aprovar,
sincero, a fanbase.
E aprovar
tá...
três novas leis.
Cara, a fanbase tá trabalhando tanto quanto a Erika Hilton. Essa é a verdade. Se a Erika Hilton for inteligente, ela pega a fanbase pra ela e forma aí um novo partido. Que tem tudo pra dar certo. Dito
Sim.
isso, o Rio de Janeiro já teve incêndio, já teve arrastão, já teve...
Temporal.
Já teve temporal. Gente, teve um prédio pegando fogo nessa mesma semana. Teve facada.
E essa semana ela tá vindo pra São Paulo. Ela vem pra cá.
E ainda teve a música Mi. Além de tudo, teve a música Mi, né? No meio de tudo isso, os fãs tiveram que escutar Mi, I, I, uma música. Jéssica, coloque aí, por favor, esse trecho antes que o Spotify derrube. Mi, I, I.
Que é música de provador. Música de provador.
Que aí, os fãs sabem. Os fãs sabem mais do que todo mundo. Eu não sou Swift, né? Mas respeito, até porque tenho amigos que são. Um beijo pra Aparecida.
Ela é.
Querida Escriba do Umbral.
A Escriba do Umbral é Swift.
É, Swift. Era uma das que estava... Virou parlamentar nessa semana. Fez tweet em inglês pra falar da situação.
Eu vou te falar um negócio. Eu acho... De verdade, sem essa brincadeira de medo de fandom. Eu achei os Swifts muito razoáveis.
Eu achei também.
Zero apaixonados, assim. Eles são bem críticos. E eles são bem ponderados, assim. É sempre umas considerações assim. Sabemos que ela não tem nada a ver, mas porra, cagou. Podia ter dado um...
Sim, sim.
Um lamento família para a família da moça. Mas estamos aqui nos mobilizando. Mas não,
não é, tipo,
culpem ela,
foi...
porque não foi ela que matou a menina. Foi a estrutura da Ticket for Fun.
Isso. É... A fanbase, eu achei eles extremamente organizados, assim. Achei muito bonitinha as atitudes deles. E tem as pessoas que são malucas, que é engraçado você rir deles, que a menina tweetando, pelo que eu conheço da Telho, como se a Telho fosse a tia dela, a madrinha de Crisma. Ela tava falando dela dessa forma. Então, existe essa parte também. Mas é isso, né? Fãs adultos, fãs crianças e adolescentes. Teve, o pessoal tá falando aqui do RBD, ou como eu gosto de chamar, a Turma da Mônica Jovem do México. Também tá passando pelo Brasil nesse momento, né? E aí, tá bonitinho também, assim. Eu
não,
acho que...
Não, o da RBD tá sem...
Só a cantora lá que usou o SUS,
é um grande
SUS,
nada,
né?
Consta, né? Porque o Twitter, ele gosta de reclamar de tudo, né? E o RBD foi um sucesso porque foi um grande nada consta. Em termos de sucesso, a Taylor tá vindo pra São Paulo essa semana em que estamos gravando. Já estamos preparados, passando sangue de cordeiro sangue de cordeiro nas portas para evitar todo e qualquer mal.
Toda a cidade de São Paulo está fazendo o terço.
Terço da misericórdia, puxando a novena. Estamos preparados. Foi ela fazer o show que o Milei ganhou também, lá na Argentina.
É, teve isso também.
A América Latina tá puxada.
As veias arrombadíssimas da América Latina.
Arrombadérrimas.
Tá arrombada.
Ai, eu gostaria de ouvir, inclusive, essa frase pelo Milton Cunha. As veias.
Eu queria muito saber.
Arrombadérrimas.
Ai, um beijo pro Milton Cunha também, esse grande brasileiro.
É, e eu não vejo a hora de assistir também a série dos bicheiros, porque assim como todo o povo brasileiro que tá assistindo, eu também quero ter o meu bicheiro favorito, que tá todo mundo tendo um bicheiro favorito nessa
sim,
série.
Sim, eu também não assisti ainda a série dos bicheiros, está aqui na lista, irei sim participar desse movimento de adote você também,
adote, adote. Você adota um bichinho porque você não pode adotar o bicheiro, né?
É só o sufixo que muda. Nem sei se é esse o nome, mas faz tanto que eu não estudo português.
E como a gente tem ética fluida, vale ressaltar que antes mesmo da Marina Silva sonhar em continuar o trabalho de Chico Mendes, os bicheiros já falavam da nossa fauna.
Já, inclusive, tenho tanto orgulho que virou o nome da profissão.
Sim, incrível. Sim. Eles podiam simplesmente fazer igual esses arrombados do LinkedIn, que fica falando, eu sou head of account, não sei o quê. Não, ele diz, eu sou bicheiro.
Sou bicheiro.
Porque eu faço jogo do bicho.
Exatamente, estou com os bicheiros. Sempre deixei isso claro. A gente deixou isso claro em alguns episódios atrás, hein?
A gente deixou.
Estamos com os bicheiros.
Sim, no bom e no ruim.
Estamos com bicheiro. No bom e no ruim. Que seja no bom, porque o ruim do bicheiro é sempre muito ruim.
É muito ruim.
É sempre muito.
Talvez no ruim a gente não esteja, não. É igual com o Renan Calheiros. Senador, eu tô com o seu no bom. No ruim eu não tô, não.
Mas é isso, assim, sobre a passagem meteórica da Lourinha, né? Todo dia, Nina da Hora, um beijo pra minha amiga Nina da Hora, pergunta, ela já foi embora do Rio de Janeiro?
Já?
Porque o cidadão do Rio de Janeiro tá com medo de acordar.
Ela hoje falou assim, já tiraram ela daqui? E ela é grandona sem medo, viu, a Nina?
A Nina sempre é grandona sem medo.
Bom.
É isso.
Ai, Leila, vocês não vão falar nada de CO2 da camada de ozônio, não.
Ah, não vou falar, não.
Tô com preguiça, porque falar, aí não. Tem que explicar sobre a camada de ozônio. Eu não tenho preparo pra
não,
isso.
Não, e se a gente falar disso, vai ter que escutar do Swifts. Só joguem Lourinha e CO2 e descubram. Descubram aí. É, tô dando os caminhos, ó. Pavimentei o caminho. Vai lá, encontra.
Cadê seus estudos?
É, ele fez um grande trabalho de SEO.
Sim. A diva que emite, ela emite muito.
Hoje a gente vai direto pro Paulo Freire, então, né, Glau? Vamos cobrar.
Vamos
cobrar.
Vamos, sim.
Basicamente, eu não preparei também a intro do Paulo Freire, você prometeu, mas você já conhece.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem.
A gente vai falar, vou chamar que vocês são burros, que vocês precisavam.
É.
Ah, tem dívida. Fui tapeado por algum parente? Manda pra cá. Ah, escuta os episódios atrás, gente.
É, dá a gente essa, cobra do Paulo Freire, que pessoas... Paulo Freire prega o negócio da educação e não é bem assim, não. Não é bem assim, que é só... A gente é cheio de apoiador pagão que é professor. Por que que eles apoiam a gente? Que a gente fala mal da educação? Antes de falar, eu tô brincando, Camilo.
Eles estão com a gente. Eles estão com a gente. Os professores estão com a gente, estão contra Paulo Freire.
Que horror.
Aos poucos, esse podcast vai dando uma guinada pra direita.
Eu ia, amigo, a gente tá muito. Tá muito sincronizado. Eu ia falar isso. A gente tá indo sentido direita. É um movimento pendular da história, né? Mas é isso.
A gente gosta de ser do contra, no fim é isso.
Sim, sim. E, bom, Paulo Freire, você prometeu, é quando você, ouvinte burro, vem assumir e dizer assim: eu me identifico como uma pessoa burra e eu tenho história sobre isso pra contar. Então, se você foi passado pra trás, se você te deram calote, se você deixou o calote rolar, lá no seu fundo, você sabe, eu acho que essa pessoa vai me dar um golpe. Mas eu vou aderir. Manda pra gente, contato@hojetempodcast.com, e a gente cobra do patrono da educação, porque ele disse que era só dar umas aulas e uns abraços. E não é por aí, não.
Ai, ele disse tanta coisa. Totalmente equivocado.
Vamos lá.
Sonho da oprimida Letícia Buffoni do skate. Oi, Leila e Glaudemias, seus divinos. Tudo bem? Tá assim, tá separado, tá, gente? Por isso que eu li assim. Eu espero que sim, porque estamos em pleno governo Lucas e o Você Sabe Quem está inelegível. Vou contar a história memorável que fui trouxa e depois passei a perna no dito cujo, retomando meu posto de mulher empoderada e feminista. Adaptei para nomes de famosos da nossa TV plana e escreverei entre parênteses os nomes reais. Meu nome será Letícia Buffoni do skate. Faço faculdade de skate na minha cidade natal, do interior carioca, sou uma fervorosa mão de vaca e sempre penso com gratificação do meu grande feito. Eu comecei a namorar um ser chamado Giba, macho gaúcho que conheci no carnaval de 2018, no interior carioca, e que usei para esquecer o amor da minha vida da época, meu antigo melhor amigo da escola, o Daniel Dias. E que falhei miseravelmente, porque nunca amei Giba, mas ao longo do tempo, fui aprendendo a gostar dele, até descobrir o amor próprio e dar o pé na bunda desse macho escroto. De forma resumida, Giba era uma versão de macho que quase não trabalhou durante esses 2 anos de passagens desperdiçadas em minha vida, pedindo dinheiro para mames e sua avó, até para sua bisavó decadente, porém rica. Nossa, chamou de decadente gratuita, que é a pobre da velha, né?
Pois é.
Antes dessa querida senhora lhe dar um carro novo em 2019, Giba tinha um lata velha a qual nem Luciano Huck iria querer reconstruir. Em 2019, ele trabalhou, entre aspas, no restaurante Inbeck e realizou a famosa autodemissão em degradê. Depois foi microempresário da Rebu, usando seu carro novo, empreendendo das 5 da manhã até as 10 da noite, com um breve intervalo de 6 horas ininterruptas para gritar com aqueles jogos desgranhentos de computador, como Olo... Ai, mentira, é que ela pegou e fez isso com LOL, gente. Olo, desvalorizante e vários outros. Namoramos à distância, com visitas minhas à sua cidade atual, 2 vezes ao mês. Durante esse percurso do empreendedor MEI, ainda com a lata velha, deu um problema no motor e pra consertar iria custar R$200. Dinheiro esse que ele não tinha, mas que eu, miraculosamente, tinha em minha poupança. Emprestei e o tempo foi passando, sem ele me pagar de propósito, mas eu nunca esqueci, apenas esperei o momento oportuno. No começo da pandemia de 2020, eu estava em um período complicado mental e financeiramente falando. Eu entrei em profunda depressão, querendo ir de arrasta pra cima e quase sem dinheiro, porque trabalhava de freela em um restaurante, balada noturna, e com a quarentena, não deu mais pra tirar uma nota do burguês safado. Além disso, na época eu não me dava bem com a minha família, dado a notória arte desse ser de me afastar deles e das minhas amizades e me fazendo depender cada vez mais dele, a ponto de chamar Giba pra vir até minha cidade, Duque de Caxias, me buscar, me resgatar, entre aspas, das maldades da minha família e me levar pra Angra dos Reis. Olha, realmente, assim, o que é o amor, né? Se não, uma desgraça.
Sim.
Nesse meio tempo, eu comecei a terapia. Fui uma paciente recorrente da ala psiquiátrica e fui tomando consciência de que me acontecia nesse relacionamento abusivo e o porquê eu não conseguia sair dele. Até que um dia, eu terminei, com muito custo emocional e muito chororô, mas com minha família, amizades e médicas como rede de apoio. Giba ficou só o pó da rabiola, cada vez mais feio do que já era, depois que larguei dele, e ficou adoidado, querendo voltar, falando que até faria terapia e os caralho, implorando pra voltar. Foi nesse momento que lembrei de sua dívida e me questionei, será que eu deixo passar R$200? Eu esqueço. Mas levanto minha cabeça e minha coroa e falo, vai me pagar sim. Foi assim que começou a minha vingança pelo meu precioso din-din. Como uma boa fumante desgraçada de cigarro eletrônico, um palheiro, que fuma no máximo 2 puxadas por dia, eu estava passando por dificuldades para comprar minhas 20 pilas de nicotina. Foi nesse momento que ele entrou. Voltei para Giba, dei uma segunda chance para o mesmo e durante esse tempo, quando eu precisava comprar as minhas coisinhas, além de produtos da pele e livros, ele me depositava aos poucos o din-din. Em 4 meses, suportando esse ser, quando consegui o montante total, dei um pé na bunda dele e dei um soft block.
Olha, ela cometeu uma venda de sentimento e relação física por R$200 em 4 meses.
Vamos já comentar.
Tá, tá jóia.
Vamos já comentar. Demorei absurdos para superar as violências que sofri dessa criatura, mas hoje sou uma mulher muito feliz comigo mesma e estou namorando outra pessoa completamente diferente do Giba, o Antônio Tenório do judô. Ele pode não ser o meu primeiro amor da minha vida, mas com certeza é o amor que escolhi para a minha vida. Eita, toca uma música romântica, Jéssica, pra ela.
É que tem tanto homem bonito na cidade.
Enfim, nunca contei pra alguém essa partilha que fiz com o Giba. Então vim dividi-las com vocês e ensinar os meus companheiros ouvintes burros que podemos aprender sim a passar a perna em macho caloteiro. Esse momento de obter o dinheiro suado e recuperado foi um momento memorável que nunca esquecerei. E sempre que lembro dessa história, eu dou um sorriso no canto da boca. Desculpa, longa partilha. Comecei a ouvir o programa de vocês por indicação de uma amiga da faculdade, que assim como eu, amo ouvir partilhas alheias. Já estou ouvindo tudo pela segunda vez, amo vocês e muito beijinhos. Ó, muitos beijinhos, não sei usar o plural.
Ó, o Arthur Pedro tá falando assim, que o Paulo Freire prometeu responsabilidade afetiva, mas acabou. Eu não vou falar sobre responsabilidade afetiva não, porque eu acho que foi uma reparação histórica. Uma mulher
sem
responsabilidade
tá?
afetiva é uma mulher, lugar de mulher é onde ela quiser.
Onde ela quiser.
Então, se ela quiser ir pro inferno, ela vai. Vocês acham que ela se humilhou?
Então, eu acho... Por isso que eu falei que eu achei perigoso. Porque, pelo que eu entendi, ela tava num processo de sair de um relacionamento abusivo, né? E aí ela voltar, mesmo que pra fazer essa vingança, é muito arriscado de cair de novo no, na mesma armadilha, né? Porque é isso, se tipo, bloqueou... Assim, gente, não fica de lição pra quem tá passando por esse processo. Não façam isso, por favor. Se acabou, é melhor ser burro. Porque você pode acabar caindo de novo numa mesma arapuca, né? Ela não fez isso, né? Que bom que você tem um coração de gelo, que ajudou você a recuperar os seus R$200 e sair desse bosta, mas é muito arriscado, foi muito arriscado.
Você acha que ela foi burra? Vamos botar em português claro.
Burra pra poder estar no nosso... Não, eu acho que ela não foi burra. Não acho que ela foi burra. Eu acho que é arriscado mesmo, assim. Não que toda pessoa que se arrisca é um pouco burra, então sim, ela foi burra. Mas...
O chat majoritariamente tá dizendo que ela foi burra. E tá tudo bem. Porque esse é o lugar de você ser burra, tá? Qual é o seu nome? Letícia Bufone. Letícia Bufone do skate. Você foi burra e está tudo bem. Porque é aquilo, ignorância é uma bênção. Todo mundo que é mais burrinho é mais feliz.
E olha ela com orgulho aí. Exatamente.
Ela aí feliz, com orgulho, correndo solta nas rampas de skate da vida.
Exatamente. Mas... recuperou o dinheiro, fez ele pagar tudo, depois deu um pé na bunda e aparentemente ele sofreu. Teve sua vingança, que no fim das contas é o que importa, né?
Sim.
E é o que o Paulo Freire deixa também pra gente, né?
Que é a vingança?
Acho que deve ter alguma passagem. Ele escreveu tanta coisa, esse homem.
Exato. Não é possível.
No mínimo, ele deve ter feito
uma palavra. Não é possível que ele deixou passar. Se deixou passar,
e aí a gente reafirma, né? Como a gente tem que questionar o Paulo Freire, né? Falou de vingança.
A vingança do oprimido.
No Brasil que ele vive, ele não vai falar de vingança. Ah, me poupe, hein? O homem totalmente fora da realidade.
Ele não vive mais, não. Ele já se foi.
Adinho eterno, né?
Mas ele vive nos nossos corações.
Nos nossos corações. E semanalmente também, que a gente sempre tá lembrando dele aqui, né?
Exatamente.
A gente não deixa o espírito dele subir, não.
Olha, partilha dos hosts, a gente tá sem tempo, tá? Eu tenho muitas pra falar, eu não vou falar agora, que ódio! Esta semana, especialmente porque a gente tá com um episódio grandalhão como antigamente, a gente não vai ter partilha dos hosts, afinal de contas eu já falei pra caralho sobre mim mesma no comecinho sobre Whey. Mas eu quero dizer pra vocês que o Felipe tá falando, Leila, tá só um mistério. É, porque eu tenho três coisas babadas pra contar. Mas eu vou contar.
Aí,
eu vou guardar. Eu vou guardar porque primeiro é a história da Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou contar pra vocês no próximo programa. É babado. O blogueiro Léo Dias do Mundo Invertido, que eu já contei no grupo dos pagãos. Eu tô tentando elaborar pra não magoar amigos, tá?
Tá.
E o grande comentarista esportivo Djokovic falso versus a dona da emissora Fernanda Gentil. Eu tinha preparado tudo isso na minha cabeça, mas não vai dar tempo. Eu vou
Vamos deixar pra semana que vem.
Pra semana que vem. Aguarde 72 horas.
Não me desculpar, mas me justificar que no momento eu não tô tendo, porque tem... Ai, quem me acompanha e que me acompanha sabe, tá? Que eu vivi, né? Tô vivendo um momentozinho triste, que foi... Eu perdi meu cachorrinho, meu cachorro mais antigo.
Oh.
Então, é... Faleceu, saiu do sofrimento, como o pessoal fala, né? Mas não deixa de ser triste. Então, acabou que eu não tava conseguindo pensar em nada. E aí, essa semana, eu não tenho como trazer nada pra vocês, mas o palhaço nunca para de sorrir, semana que vem teremos mais, Leila já deu a prévia dela de 3 partidas que vem por aí, vou arrumar as minhas, e é isso, só justificando pros ouvintes.
Fique bem, meu bem, não se sinta pressionado, bichinho. Quando eu marquei esse episódio, o Glau falou, não, acho que semana que vem eu já vou estar melhor do meu luto. Eu falei, ai, meu Deus, tadinho.
Não, mas eu achei uma data super respeitosa. Eu não brinquei quando você falou, achei, ah, pelo menos foi respeitoso.
Foi, não. É, lógico que foi.
É, claro que foi, assim. Também não vale a pena parar tudo, né? Meu cachorrinho não ia querer isso pra mim. Vamos pro fofolo?
Vamos de fofolo na calçada. Se você não sabe o que é... O Lucas Conceição, que a creatina te acolhe e te...
Ela sempre me acolhe, ela sempre me dá um afeto, a creatina.
Sabor ração.
Sabor ração.
Pra quem não sabe, se você tá ouvindo esse programa pela primeira vez, o Fofolo na Calçada era conhecido como Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento. É o momentinho do programa onde a gente indica coisinha underground pra vocês seguirem aí nas redes sociais, seja no Twitter, Instagram, TikTok, principalmente no submundo do Kawaii, tá?
O Kawaii, né? O Kawaii é o nosso... É a nossa creatina, né?
A gente, o Kawaii é a creatina do cérebro.
A gente aposta muito no Kawaii.
E estudos revelam, né, recentes, que o Kawaii dá força pra viver. Bom,
exatamente.
Eu começo aqui com a Graciela Santos. É a mulher que serve café da manhã de hotel pra passarinho, todos os dias. Esse é o conteúdo dela. Eu vou mandar aqui para os meus queridos pagãos o link. Essa gata já é muito famosa. A Graciela, eu amo que ela vai ficar riquíssima com as publi. E ela só fala uma frase em todos os vídeos, que é assim: café, botando café da manhã pros passarinhos. Uma coisa assim, botando café da manhã pros passarinhos. Vamos ver o que eles fazem. Aí ela fala, hoje tem banana, abacaxi, linhaça, minhoca, goiaba, laranja, tchau. Aí ela sai, e é um vídeo altamente relaxante sempre. Aí ela põe o infográfico,
aí,
né?
Aí eu acho, quando é assim, quando é simples, que vai no simples, eu acho tão genial. Eu sempre penso nas pessoas que se dedicam muito e não vão conseguir a quantidade.
Nossa, eu só tenho uma coisa a dizer, chupa Normose. O meu amigo Kenji Normose, historiador, passa o dia lendo, fazendo documentário e edição, e paga equipe, e não sei o quê, pra ver a mulher com a bandeja de fruta todo santo dia e diz, banana, mamão, laranja, anja, minhoca e girassol. Vamos ver. Aí vem um monte de passarinho, aí ela põe o infográfico, né? Acho que é o único trabalho que ela tem. É ficar lá botando, sabiá laranjeira. Quando o bichinho pousa, aí ela põe quem é quem, né? Sabiá laranjeira. Tem a pomba roxa.
Ah, ela é maravilhosa.
Eu amo. Enfim, sigam a Graciela Santo SSS. Graças a Deus, são 3. Graciela Santos lá no TikTok. E vocês vão ter dias incríveis. É um conteúdo bem leve, bem legal. Pomba roxa. É, gente, a pomba roxa às vezes aparece aí. Vai ter dia que ela aparece, tem dia que ela não aparece. Vai ser só a rolinha.
Ai, ai, quinta série é muito... Eu não sei se tu viu essa semana no Twitter também, teve uma moça na faculdade que ela fez uma maquete de como ela funcionava o pênis, né?
Oi?
E aí ela fez, inclusive, o pênis ejaculando. Quando o pênis ejacula na maquete, a sala inteira faz... Todo mundo vibrou. Porque um pinto de isopor ejaculou. A quinta série, ela nunca acaba. Nunca acaba. E isso é muito lindo, eu acho isso muito bonito.
Quinta série é resistência, né?
É resistência pra caralho.
Tal qual o banheirão. E eu queria também sugerir pra vocês o padre br.lucas com K-O-S-B. br.lucasosb. É um padre que faz Get Ready With Me da batina dele. Ele dá um pulinho e troca o look da batina.
Nossa,
mandei aqui no chat.
Muito o padre Edson, viu? Chupa.
Sim,
muito.
A Tássia Naves. Ouviste falar? Eu não. Mas o padre Lucas, o padre Lucas faz o rolezinho do look dele. Ai, que hoje é domingo de Ramos. Ele veste um verde. Hoje vem comigo pro advento. E é um roxo. Enfim, divulgação científica. Não é, não. Divulgação religiosa só. Mas é isso.
Bom, os meus, as minhas indicações do Fofolo dessa semana. Primeiro, dentro do tema, né, como a gente tá falando aqui de treino, maromba, creatina e whey. E aí é um Fofolo sério, de uma pessoa que eu gosto de acompanhar. Porque, o que acontece? Eu treinei a minha vida toda, assim, que a academia, eu acho que eu fui a criança que mais, desde muito cedo, já tava na academia. Só que a academia, ela não é, vamos ser sinceros, ela não é um lugar extremamente receptivo pra todo mundo. E às vezes, na maioria das vezes, você vai até se sentir mal na academia, né? Por muitas vezes foi assim pra mim. E por que eu tô falando isso? Porque aí, ao longo da minha vida, eu fui tentando mudar essa minha... Mudei de academia também, né? É legal quando você não se sente bem mudar de academia. Mas também mudando o conteúdo que eu consumia sobre a academia. Porque também o conteúdo, ele também não te faz ficar muito feliz com você. Você ou com sua imagem. E aí tem essa pessoa que eu acho ela genial, que é a querida Raquel Bressanini. A Raquel Bressanini, você encontra ela tanto no Twitter, acho que ela deve estar no TikTok também, mas eu sei que principalmente no Twitter e no Instagram. A Raquel, ela é pesquisadora, ela treina, né? Ela faz conteúdo sobre musculação e ela faz um conteúdo super, super, super acessível, assim, ela explica coisa cabeçuda.
Então, ela é responsável pelos estudos recentes.
Isso, e com certeza a Raquel vai também apoiar a creatina. Estamos, eu e Raquel estamos com a creatina e com o whey. Mas falando muito sério, a Lorena conhece aqui, tá dizendo que a Raquel é rainha, e ela é. Porque o conteúdo dela é um conteúdo que te incentiva, assim, faz você gostar do que você tá fazendo. Ela não trabalha nessa perspectiva de seja a sua melhor versão. Não, a Raquel, ela faz de uma forma, sem terrorismo, é uma forma muito humana mesmo, assim, uma forma de vamos fazer algo legal, assim, como é que você pode fazer pra melhorar, se você estiver gostando daquilo. Eu acho a Raquel é o melhor conteúdo pra você acompanhar.
Gostei.
Sobre treinar. É muito bom. Inclusive, eu já disse isso pra você. Se um dia você pensar em fazer um... Hoje tem, né? Que é quando você traz esse conteúdo mais cabeçudo. Sobre treino, a Raquel é o melhor nome pra levar. Porque ela fala de uma forma muito didática. Eu adoro a didática da Raquel. Os fios da Raquel no Twitter, eu salvo todos. Eu tiro dúvida com a Raquel lá no Twitter. Ela me ajuda. Um beijo pra Raquel. Te amo. O outro, que já não tem mais nada a ver com o tema, é o Jander Silva. No Instagram, eu mostrei pra Leila. E o Jander, eu tenho um carinho especial por ele, porque o Jander é meu conterrâneo, ele é da minha cidade. E ele ficou conhecido, ele tá crescendo no TikTok e no Instagram, num conteúdo super e muito específico, muito parecido com essa moça aí dos pássaros, que é o Jander, ele defende a todo custo o prefeito metafórico da nossa cidade. Então,
ele.
O vídeo é algum cidadão reclamando de um buraco na rua, a falta de energia, a falta de chuva, e ele, ei, não fale do meu prefeito. E ele vai defender o prefeito e terminar, apaga esse vídeo aí agora. Então, o Jander, ele é... Ele é super carismático, ele é uma pessoa muito boa, assim, eu não conheço ele pessoalmente, mas assim, conheço pessoas que conhecem ele, todo mundo fala muito bem do Jander. E eu acho muito legal que ele tá crescendo, fazendo essas palhaçadas da melhor forma possível. Assim,
ele é da tua cidade?
Ele é da minha cidade, inclusive um dos vídeos dele passa a roça aqui, de vez em quando eu vou pegar banana. É muito legal, assim, a primeira vez que eu vejo um influencer da minha cidade dando certo. Então um beijo pro Jander, sigam o Jander tanto no TikTok, o arroba dele lá é arroba.
Ele é basicamente um cacto do prefeito. Ele age que nem um cacto do fandom da Juliette.
Na minha cidade não tem prefeito, é uma prefeita, então esse prefeito ele é metafórico. Tá, então, tipo, mas assim, a graça é isso, ver o Jander, o pessoal reclamando do calor, e ele não fala disso, meu prefeito tá mandando a chuva, você tá reclamando de barriga cheia.
Ei, apaga esse vídeo aí agora. Apaga esse vídeo agora.
Então, o arroba do Jander no TikTok é arroba Jander Silva, no lugar do A, uns dois A, é um 4. né? Então é J4RD Silva, aí o A do final também é um 4. Vai estar tagueado no episódio, não sei se a minha explicação ficou boa, mas o Jander é maravilhoso e a Raquel também é maravilhosa. São duas indicações que eu tenho um carinho muito grande.
Muito bom, muito bom. E agora a gente entra no momentinho que vem as partilhas dos ouvintes. Se você... eu vou respeitar, porque esse tá roteirizado.
Não, mas isso não vai sair, não. Essa vai ficar. Isso aí vai ficar.
Errei, fui moleca.
Foi moleca. Bom, vocês já viram que esporte é vida, é força, é superação. E por isso mesmo a gente trouxe hoje a gente trouxe partilhas sobre pessoas que se superaram em diversos segmentos, sobre o critério de que elas levaram nomes de atletas e pessoas fortunas e forjadas na creatina e no whey protein. E para nos edificar, nós trazemos a seguinte questão ao final de cada história, que é: como podemos nos fortalecer enquanto povo de Deus? E a resposta sempre vai ser com creatina.
Com creatina e whey, né?
Com creatina e
whey. Mas o creatina é mais pelo fortalecimento.
A creatina tem crê, né, na palavra.
Quem crê, atina.
Logo, a creatina é gospel.
Quem crê, atina. Todo aquele que crê, atina.
Atina. Nossa, totalmente gospel a creatina, por isso que dá certo.
Peraí, rapidão, deixa eu ver o que é o verbo atinar. Atinar, significado. Descobrir por dedução, perceber.
Olha.
Enxergar, acertar.
É espiritualidade, a creatina, gente, perdão, lamento.
Todo aquele que crê, atina. Muito bom, muito
lindo,
bom.
Lindo, lindo, lindo. Amanhã, 5 páginas, quando esse episódio sair, 5 páginas diferentes de musculação vão ter essa frase extremamente cafona nas fotos.
Eu amei. Eu, inclusive, Glauda MZ, estamos aceitando patrocínio de marcas de nutrição.
Reduce. Você sabe.
Você sabe que é você.
Sabe que é você.
Get Down Nutrition.
Ah.
O e-mail contato@hojetempodcast.com. Está aí aberto para você que tem algo a falar sobre a vida alheia, né? É claro. Afinal, esse é um programa, um podcast gospel, então a gente não vai jamais fazer juízo de valor. A gente simplesmente partilha para a nossa igreja orar, não importa o assunto.
Amém.
Se você tem um rabo de foguete, um bafafá, uma presepada que outra pessoa protagonizou e você quer tirar isso de dentro de você, manda para a gente. Manda. Manda, mas com substituição do nome dos envolvidos pelo de farmácia. Famosos que jamais tiveram resquício de nada a ver com a história, tá? É só pra proteger os personagens reais. Aí, Leila, isso me protege juridicamente tomar o processo de um famoso? Não. É por sua conta e risco. Mas a gente tá aí indo pro terceiro ano de programa sem nenhum processo.
Estamos aí,
porque
firme
quem
e
crê...
forte, sem nenhum processo nas costas.
Porque quem crê atina.
Aleluia, arrepiei.
Quem crê atina.
Partilha de Gina Carano, do MMA. Oi, Leila e Glau, amo vocês, mas só hoje vai ser só oi mesmo.
Tá.
Vou contar a história de uma casa maldita, que foi até pouco tempo atrás, do casal de idosos, meus avós, Zagallo e Dara Torres, da Seleção Americana de Natação.
Nossa, é a família mais shapeada que existe, todo mundo engolindo creatina.
Essa casa foi construída na década de 80, num bairro relativamente burguês da cidadezinha de Quintos dos Infernos. Um belo casarão que Zagallo construiu com as próprias mãos, para economizar no pedreiro. Um sobrado, uma varanda enorme e muitos quartos. Zagallo tinha 3 filhos, Kira Grace, Vitor Belfort, meu pai, e Damian Maia. Dara Torres, da Seleção Americana de Natação, quando adulta, foi embora para a capital, o último círculo do inferno. Mas os filhos homens rodeiam até hoje a casa dos pais. Por estarem sempre por perto, muitas vezes que estavam desempregados, Zagallo cedia a casa para os filhos e suas famílias e ia passar uma temporada no sítio. Mas sempre que deixava a casa, Dara Torres proferia pragas e maldizeres sobre os próprios filhos e ia a contragosto para a roça. Cada vez que um filho ficava com a família na casa, coisas ruins aconteciam. Crianças ficavam doentes, alguém quebrava uma perna. Uma vez, meu irmão Anderson Silva rachou a cabeça no pé da cama e, em outra ocasião, a minha mãe Serena Williams foi hospitalizada com intoxicação terrível, a ponto de precisar de lavagem estomacal. Eu, uma criança muito sensitiva, para não dizer doida, ouvia vozes, batidas, tinha ataques de pânico e, por várias vezes, tinha crises terríveis, com um barulho demônio de salto me perseguindo pela casa. Uma vez, nesses rodízios de moradores, quem estava na casa era o meu tio Demian Maia e sua esposa Ana Moser, com o filho Demianzinho ainda bebê. Ana Moser veio de família de rezadeiras e com menos de um mês na casa, ela sentiu algo que não estava bem. Chamou toda a família para uma sessão de reza na casa, na sala de jantar, onde tinha um quadro da Santa Ceia, daqueles bem bonitos em alto relevo, e chamou a sua mãe, Leila do Vôlei, para conduzir a reza. Já passados 30 minutos de oração, Dara Torres, da Seleção Americana de Natação, se pôs a passar mal e vomitar e correu para o banheiro. Nisso, Leila do Vôlei solta um grito e aponta para Dara Torres, da Seleção Americana de Natação, de saída da sala. É você o mal dessa família, você é a serpente. E Dara Torres, da Seleção Americana de Natação, começou a chorar. As crianças começaram a chorar. Vitor Belfort correu pro lado da mãe e começou a gritar com a Leila do Vôlei, até que alguém olha para Demian Maia e ele está estático, olhando para baixo do quadro da Santa Ceia, os olhos vidrados, ele e mais duas crianças olhando estáticos. Nesse minuto, Dara Torres, da Seleção Americana de Natação, desmaiou de nervoso. Zagallo correu ao seu socorro e, pela afobação, bateu com força o pé numa mureta e caiu no chão com dor. O choque fez com que todos ficassem em silêncio e deixassem Leila do Vôlei terminar a reza. No dia seguinte, Demian Maia relatou ao irmão e à cunhada que viam uma serpente sair do quadro e se enrolar no pescoço dele e passar para Zagallo. No dia seguinte, o casal de idosos voltou para o sítio e não houve mais relatos de mazelas na casa. As doenças pararam e as crises abrandaram. Por muitos anos, se pensou que a causa do mal era Dara Torres. Mas, uns anos atrás, descobrimos que o arquiteto das pragas e dos planos era, na verdade, Zagallo, que sussurrava palavras venenosas no ouvido da esposa e dos filhos, tal qual a serpente que ele carregou com ele para fora da casa. Hoje, a casa foi demolida devido a uma infestação de formigas na fundação. E os velhos moram numa casa com o filho Vitor Belfort, que já está divorciado de Serena Williams. E ao lado do filho Demian Maia e sua família. De Kira Grace só se tem notícias no Natal. É isso, pessoal. Acredite quem quiser. Mas é certeza que a maldade humana pode reverberar de várias formas, inclusive contra a própria família. Beijinhos. É uma historinha que a gente já entrega aqui do episódio de Halloween, né?
Sim.
Para tá o episódio de força. Muita força. Você é a nossa representante, como diz Carla Zambelli, né?
Exatamente. Exatamente. Como podemos nos fortalecer enquanto povo de Deus? Bom, acreditando nas rezadeiras, né?
É.
Tá aí, ó. A rezadeira, ela crê, por isso ela tina, né? Olha, na cobra também. De todo mundo ajudou vocês. Uma cobra foi na cabeça do homem que era
do mal. A cobra ajudou, sim.
Às vezes, né, gente? Às vezes também a gente é burro demais, né? Todos os sinais estão aí na cara de vocês. Vocês ficam, será que essa outra moça aqui tem literalmente uma cobra na cabeça da pessoa e vocês ficaram com essa dúvida?
Que nem Adão e Eva. Adão e Eva teve a serpente.
Nossa, é muito burro, né? Eles dois foram muito burros, assim, o Adão e a Eva, né?
Foi. Ali é um caso Paulo Freire, você prometeu.
Porra, muito burro.
Deus diz, não comam fruto.
E nem era difícil.
Aí eles, tá bom, pode deixar. Aí vem a cobra, como é que o fruto? Ele, tá bom. Então, assim, zero... Não tinha como dar certo a humanidade.
Não, não tinha, não. A gente começou da burrice, né?
Derivou disso daí, é.
De uma burrice de... Como é que fala quando é relacionamento entre irmãos?
Incesto? Aí eu não gosto de pensar sempre na catequese, eu ficava assim, não é proibido pai e filho e irmão e mãe e filho namorar? É. Aí eu ficava assim, e só tinha Adão e Eva. E aí depois do Adão e Eva.
E eles tiveram Caim e Abel.
Caim e Abel. E aí, Caim e Abel foi com quem? Então eu sempre fico na bad. A Bíblia me deixa na bad desde o começo. Mas eu não quero falar disso, que eu vou ficar na bad.
Rapaz, situação complicada, viu? O negócio é complicado, viu, seu moço?
Mas não pode, não.
Exatamente, não pode.
Somos por isso, somos por isso que a igreja base. Fala, irmão, é.
Porque no fim somos todos irmãos.
Deus me defenda. A cobra tava muito era certa.
A cobra o tempo todo tava dizendo, gente, ó.
Acabar com essa palhaça. A cobra, a serpente. A serpente foi a mais gospel de todas.
Foi. A serpente foi a pessoa mais lúcida entre todo mundo.
Ai, amigo, eu amo como esse podcast ele fere várias esferas da sociedade.
A serpente, uma diva. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, my shine like glass.
E outra?
Ai, vamos.
a serpente era nada mais, nada menos que uma pessoa com procuração de Deus, porque Deus testou eles.
Exatamente, exatamente. Não tem quando você vai lançar um produto que você tem que fazer teste, tem que testar.
Era o focus group, né? Era o focus group de Deus.
Era só isso que ela queria fazer. Era só queria ver se aqueles produtos, aquela safra tava boa.
Mas tem no marketing, tem um negócio chamado consumidor oculto. Que quando você tem uma loja, uma marca, um estabelecimento, aí vai alguém do marketing fazer o consumidor oculto. Ele entra na loja e fica assim pro vendedor. Vem cá, o que é isso aqui? É bom? Aí pra ver como é que é o atendimento. É, a gente manda...
Eu não sabia.
Existe essas trolladas aí que a gente faz com... Não é trollada. É teste pra entender como é que tá sendo a abordagem.
Nossa,
pra ver...
que área desgraçada é o marketing,
ajustes,
né?
Então Deus usou a serpente de consumidor oculto. Deus disse assim, não coma. Aí ele disse, pois tá bom. Aí ele chegou na serpente, tu pode ir lá dar uma olhadinha pra ver como é que eles estão?
Aí a serpente falou, claro, Yeshua, vou lá. Yeshua é Deus, não?
Yeshua é Jesus, né? Que ele não era nascido
que é
ainda.
Deus. Que também é Deus.
Que é Deus, né? Que é três também, ele é três,
cara,
né?
Deus é o filho.
Deus emitia três notas fiscal. Que é pai,
loucura.
Filho e Espírito Santo.
Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê?
Paulo Guedes, desde aquela época, fazendo todo mundo trabalhar.
Partilha de bi branca do nada sincronizado. Olá, Leila e Glaudemias. Este é um e-mail escrito por várias mãos. Podem nos chamar de Bia e Branca, do Nada Sincronizado. Nos conhecemos nessa empresa onde ocorreu a história e, assim como na música Bom Xibom Xibom Bom Bom, o de cima sobe e o de baixo desce, e sendo todos de baixo. Todos descemos quando essa empresa foi vendida, mas enquanto trabalhamos, vivemos momentos muito felizes e a amizade permaneceu. E por isso decidimos compartilhar com vocês a história mais marcante. A empresa em questão era uma empresa familiar, grande, com muitos funcionários, construída para as elites e tida como geradoras da moral e dos bons costumes. Como informação não relevante, digamos que um tal Marreco de Curitiba trabalhou lá. Ih, gente, isso não vem ao caso, mas serve para contextualizar. Já tava zicada aí, ó.
Uhum.
Aquela história que eu falei, né? O sinal tava aí, ó. Tava na cara de vocês. Assim como todo ambiente corporativo, a troca de gestores em seus vários setores. E em uma dessas trocas, entra em cena nosso ator principal, um cara garanhão que se intitulava o Paulinho Bayer Leverkusen. É assim que fala o sobrenome?
Bayer Leverkusen.
Kusen. Paulinho Bayer Leverkusen. Pois fazia questão de enviar fotinha de seu brinquedo para as meninas mais carentes, que caíam na lábia do Paulinho Bayer Leverkusen. Talvez porque sua aparência não era das mais agradáveis. Ele precisava ressaltar essa outra qualidade. Nossa outra personagem principal era a Graciane Barbosa, menina meiga, patricinha, toda descolada e uma das herdeiras desse império familiar. Porém, nossa Graciane não demonstrava grandes talentos com a Graciane da vida real. Nossa Graciane passava seus dias sentada atrás de uma mesa, repetindo a mesma rotina e nos intervalos desfilava seus looks caros comprados em outros países. Outro detalhe importante é que Graciane era casada com Renner Grace, que também trabalhava nessa instituição familiar. Ele era considerado um dos mais bonitos funcionários dessa empresa. E eles também tinham um filho, o pequeno Cacauzinho Show. A criança trincada. Só um parênteses. Uma informação. Não sei se você sabia que a família Grace, eles têm um lance até mesmo com a ditadura militar. Tipo, eles foram um dos que apoiaram a ditadura militar.
Faz sentido, né? Eles apoiam o Bolsonaro. Todo mundo.
Eles são trastes, eles. Mas tá
aí. Eita.
Calzinho também tinha um apelido de Simba.
O Lucas. São consistentes. São coerentes. São coerentes.
São coerentes, não podemos negar isso, não. Calzinho também tinha um apelido de Simba, porque durante um dos típicos almoços de final de ano que a empresa oferecia, ele foi apresentar aos funcionários no maior estilo Rei Leão com o seguinte discurso. Conheçam o mais novo herdeiro da família e seu futuro chefe. Ergam ele para que todos consigam vê-lo. Esse almoço de final de ano sempre proporcionaram ótimas histórias, como as nossas escapadas para roubar batidinhas no outro salão do restaurante, já que a festa da firma não liberava o álcool. Mas como aguentar uma festa dessa sem álcool? Realmente. Voltando ao Renner Grace, ele se achava bastante, pois além de herdeiro da firma toda, era lindo. Mal podia imaginar o que o aguardava.
Ah, mas ele tem razão, né? Você é herdeiro e lindo...
É,
a sua obrigação
é se achar.
É ser desumilde.
Você pode fazer. É. Paulinho não era só bem dotado, ele era bem relacionado e muito eficiente tecnicamente. Dessa forma, conseguiu bons projetos que dariam um bom retorno financeiro para a empresa. Por esse motivo, começou a crescer seu nome dentro da empresa. Em seu último e fatídico projeto, trabalhou diretamente com Graciane Barbosa, em um serviço que demandava viagens de vários dias para as outras cidades. E algo parava no ar. Algo estava diferente dessa última viagem. A gente sabe que estava diferente. Mas como o ego de Paulinho Baier, Leverkusen, também era grande, ele não se aguentou e começou a se gabar do feio. E escolheu as pessoas certas para fazer esses comentários. Como guardiões de Boa Nova, e Boa Nova não deve ser guardada para si... Essa palavra foi partilhada para toda a empresa. E em questão de dias, todos os corredores estavam sabendo do ocorrido. O romance proibido entre a herdeira e o funcionário que enviava nudes. Paulinho Baier Leverkusen não era só bem tecnicamente, ele fazia um bom trabalho também com Graciane. Tanto que ela estava disposta a largar tudo por ele. E saiu um Graciane agora. Como disse no começo do e-mail, a gente trabalhava em uma empresa que prezava pela moral e pelos bons costumes. E para a tristeza de Graciane, a família Grace interveio para colocar as coisas no lugar. Paulinho foi demitido de um dia para o outro, com todos os direitos trabalhistas pagos, dinheiro muito bem usado em uma cirurgia plástica no nariz. Graciane Barbosa voltou para o Renner Grace. E em alguns meses ficou grávida e pariu Xena, a princesa que... Meses depois, a empresa foi vendida para um grande conglomerado e ela pegou a parte dela no dinheiro da venda, o marido e os dois filhos e foi morar nos Estados Unidos. E o que aconteceu com nós, as meninas meras espectadoras disso tudo? Fomos demitidas junto com 90% dos funcionários sem direito a plásticas ou a casa nos Estados Unidos. Esperamos ter edificado o seu dia com essa partilha. Muito obrigado pelas muitas risadas e um beijo grande para vocês, para Jairme, para Regreta, para o Tesoureiros. Vocês todos são incríveis demais.
Oh. Oh,
e aí, como é que pode
se fortalecer.
Com o povo de Deus?
Eu quero dizer que acho que é uma partilha sobre a força de trabalho, porque o trabalhador, eu acho bonito como quando tem passaralho e uma empresa fale, como vocês continuam mandando pra gente não só a partilha toda, mas vocês mandam aquele momentinho meio Tarantino, que é o que aconteceu com cada personagem no final.
Sim,
que bonito.
Sim.
O trabalhador, ele continua trabalhando mesmo depois de ter sido mandado embora por falência. Mas é isso. É isso que me edifica, sabe?
Cara, eu achei também muito bonito que, assim, a partir de um chifre, né, uma bimbada fortaleceu ainda mais o casamento da Graciane com o René Grace, né?
E quem disse que não era combinar? Não, agora, depois do Neymar, que tá todos os Neymazete mandam isso, né? O que, que vocês sabem da relação deles?
De repente, a não monogamia ficou legal.
Toda vez que tem um chifre, agora o comentário do Choquei, tem umas 15 pessoas falando assim, quem são vocês pra julgar? Vocês não sabem o que eles combinaram. Quando eu tomar chifre, eu vou usar essa. Vocês não sabem o que eu combinei?
Se eu soubesse disso, eu nunca teria chamado de corno.
Pois
anos
é.
Anos atrás.
Vocês não sabem o que eu combinei?
Vocês não sabem do meu combinado?
Contra essas coisas, não há lei.
Nem eu.
Ai,
nem
Deus.
Eu sabia não. Desse combinado, mas...
Vou dizer.
O Lucas Conceição.
Surpresa.
Lucas Conceição, que repetindo a fala dos Swifts. Conhecendo a Graciane, eu acho que.
Ai, meu Deus.
Partilha de crossfiteiro Kaique Cerveni, ficante da Juliette. Olá, Leila e Glau Glau. Como vão? Eu adoro as partilhas de vocês. Vou me chamar de crossfiteiro Kaique Cerveni, ficante de Juliette. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história da minha avó e do meu avô. E como ele foi um grandíssimo escroto. Ai, que
como
bom.
A maioria dos avós.
Clima bom. Vou chamar meu avô de Paulo Cintura. Ele já teve mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. E eu vou chamar a minha avó de ginasta Nádia Comandante. Manete, porque ela sofreu na mão do meu avô, no cavalo. Fato importante, minha avó era enfermeira. A história aconteceu num dia não tão belo, em que a minha avó foi trabalhar e acabou voltando mais cedo para casa e acabou pegando meu avô, Paulo Cintura, na cama com a filha do vizinho, vamos chamar de Simone Biles. Quando minha avó viu a cena, começou a rebocar todo mundo na porrada. Ai, eu amei esse termo, rebocar na porrada.
É um bom termo.
Paulo Cintura e Simone Biles saíram correndo e passaram um tempo. Aparece meu avô, Paulo Cintura, acompanhado de dois homens vestidos de branco e com uma camisa de força. Sim, queridos. Ele levou a minha avó para o manicômio. meu.
Maldito.
Nádia Comaneci, claro, ficou aí gritando, esperneando, xingando todo mundo. O que deu mais, né, motivo para os homens acreditarem que ela estava louca. Ao chegar no manicômio, mandaram prender minha avó, Nádia Comaneci, num quarto trancado, enquanto meu avô Paulo Cintura resolvia as papeladas. Até aí, ouvintes, já acreditamos que tudo estava perdido. Até que um anjo, vamos chamar esse anjo de jogador Hulk, vai aplicar uma injeção na louca que estava gritando e reconhece minha avó, pois eles já tinham trabalhado em um hospital juntos. E ele pergunta o que ela estava fazendo lá. E ela disse: eu peguei o Paulo Cintura com a novinha na cama, eu quebrei o pau e ele me mandou me internar. Pois o Hulk, jogador Hulk, saiu correndo, foi falar com o diretor do manicômio e, chegando lá, quem estava junto do meu avô? Sim, Simone Biles, fingindo ser filha dele. A amante, no caso, minha mãe, fingindo ser minha mãe e contando uma história mirabolante sobre a minha avó. Quando meu avô viu o jogador Hulk, ele gelou, porque ele conhecia a família, inclusive a minha mãe, e contou tudo pro diretor, que aquela menina não era filha da minha avó e que nem a Nádia Comaneci estava louca, mas que ela estava possuída pelo ódio. O meu avô aprontou muitas outras coisas com a minha avó, se quiserem eu tenho mais algumas. Manda
e manda matar também seu avô, ainda tá tempo, né, se ele não tiver já partido dessa. Gente, que pessoa horrível.
Horrível.
Mandar internar, gente.
Porque foi pego. Como estão dizendo aqui nossos ouvintes de ética fluida, né, no chat, o Hulk tinha que ter pego a sobrinha. Isso, Winston. É isso.
Exatamente. Lindo.
Bom, Glau, como a gente pode se fortalecer enquanto povo de Deus com uma história tão bonita, inspiradora?
Tendo preconceito com idoso, né? Tá vendo aí, ó? A gente tem sim que também não tem que ter tanto preconceito com idoso, mas tem que guardar um pouquinho, né? Tá vendo aí o que esse idoso fez? Internou a companheira porque resolveu ser capajeste.
Sim.
Tem que fortalecer também os nossos ódios, nossos pequenos ódios de pequena causa, né? A gente tem que estar fortalecendo
isso.
Que ódio.
E uma maneira de, sei lá, de agir como povo de Deus é sempre que você vê um idoso filho da puta, não é todo idoso.
É
você falar assim: a juventude é o futuro.
É, ou então dizer assim: não levanta muito a mão não, senão Deus leva, hein?
Meu Deus. A juventude é o futuro, né? O que que o senhor acha? Que a juventude é o futuro? Tem toda a vida pela frente, hein? Mas é isso. Que é pra baixar a bola. Agora não é com todo idoso, não. Porque
não.
Tem idosos muito legais. Mas é que o avô...
Esse tipo de idoso aqui, a gente...
aqui, é.
A gente tá apoiando o ódio aí.
Meu Deus.
Partilha de Léo Stronda. Olá, Leili Glau. Espero que a sua redução tenha dado certo, Glau, e que possa ter doado para alguém com necessidade. Gente, já aí me arrependi. Você acabou com minha vida. Sou tratante, sou desgraçada. Eu não posso mais postar uma foto para as minhas tias queridas verem. Não. Lá no comentário vai ter alguém e eu pinto. Tá que tamanho.
Ô, Glau.
Isso é culpa sua, Jair.
Antes de você continuar, o Winston aqui no chat falou assim: mas você sabe se o idoso não combinou com a esposa dele de levar pro manicômio?
Verdade.
Conhecendo o idoso, eu acho que...
No fim, Leila, a força tá no combinado, de todos os casos.
É.
É o combinado que diz tudo. O combinado é a creatina. A minha partilha é sobre um espaço do mais alto refino acadêmico, mas que vira e mexe sofre algumas mudanças de par, como o professor que teve sua traição revelada por uma árvore que caiu sobre o seu carro, ou os dois professores casados que adoram passar um tempinho juntos na sala. Bem, mas essas não são as partilhas de hoje. Eu posso mandá-las. Por favor, mande. Eu... O gay que testa as coisas pra ver se elas funcionam no TikTok estava mexendo no Instagram e vejo Rafael Talamasque, ex-padrasto fitness de Neymar, até então marido da minha professora, a jogadora Hortência, na famosa pose de charla com outra mulher que chamaremos de Maíra Cardi.
Peraí que eu vou ver o que diabo é pose de charla. Não existe pose de charla não, gente. Isso é mentira.
Enfim, não pegamos essa ré. Eu já estava mais no curso de aviamentos e uniformes. Algo me disse que é arquitetura e urbanismo. Aviamentos e uniformes. Vamos lá. Muito menos na glamourosa universidade espetacular de Piraposinho. Mas não entendi como Rafael Talamás, que é ex-padrasto fitness de Neymar, pôde se separar da jogadora Hortência. Eles eram o casal de aviadores perfeitos. Sem entender por nenhuma, eu mandei mensagem para minha irmã, a costureira Gigi Good, que fazia especialização em corte e costura na Universidade Espetacular de Piraposinho e que possuía um time de partilhadoras que saberia toda a partida. O fato é que Rafael Talamás, que é ex-padrasto fitness de Neymar, misteriosamente começou a postar desenhos em sua conta do Instagram de uma mulher misteriosa, Pique Rose no Titanic, E, claramente, essa mulher não era jogadora Hortência. Isso atiçou muito a curiosidade de todos, mas ninguém entendeu nada. A jogadora Hortência e Rafael Talamasque, ex-padrasto de Neymar, se mantinham juntos. Eles eram um casal perfeito e desfilavam pelos corredores de Piraposinho com suas duas filhas. Depois de um tempo, ele postou fotos com essa mulher e ela era, simplesmente, a bibliotecária da biblioteca da faculdade de construção de máquina de costura da mesma universidade, Maíra Carter. O choque foi geral, seguido de uma curiosidade que foi sanada apenas quando um outro professor, o Paulo Musi, colega da jogadora Hortência, contou que ela chegou em uma reunião de professores logo após assinar o seu divórcio. Até aí, tudo bem. Mais um caso de traição acadêmica que entraria no hall de partidas da Universidade Espetacular de Piraposinho. O triste é que a jogadora Hortência tinha colocado o último nome de Rafael Talamasque em seu sobrenome. Sendo assim, ela é jogadora Hortência Talamasque. E todos os seus trabalhos estão registrados como Talamasque Hortência. Ai! E retirar o nome do ex-marido significaria perder toda a sua produção acadêmica. Ai! O
que eu não conta sabia
quando
disso.
Você se importa com isso? Ai, é sim. É assim, gente. Não se casem no civil.
Eu não sabia disso.
É um buchicho. Eu nem sei como é que faz quando isso acontece.
A Ju falou aqui uma coisa. Casa, mas não muda os nomes. Eu fiz isso. Eu casei, eu separei, nunca mudei meu nome. Porque nem pensando em separar, gente, mas quando você muda o seu nome, você tem que ir no Poupa Tempo, pegar fila pois pra mudar de
Ai,
novo.
Eu, às vezes, eu queria é? Adicionar. Eu queria adicionar um sobrenome no meu nome, porque o meu nome é igual ao nome do meu pai, né? E aí não tem o sobrenome da família da minha mãe. E eu queria muito o sobrenome da família da minha mãe no meu nome também. Mas dá um dorzinho de cabeça, né, fazer isso.
Ó, o Eric Fungos falou aqui, você pode escolher o sobrenome no Lattes. Nunca escolha do marido.
É.
Mas é que a jogadora Hortência sempre foi Hortência, né? Ela é a do basquete, ela precisava de um sobrenome.
Ela poderia colocar simplesmente... Hortência jogador. Jogadora Hortência. Não, jogadora Hortência é o primeiro
Hortência
nome.
Hortência
jogadora.
É.
Enfim, desse modo, a amada jogadora Hortência precisa ficar com o nome de quem lhe deu belos chifres e conviver com a partilha
Puta.
Espetacularizada.
Que
além de seu ex-esposo postar em redes sociais que nada aconteceu, pedindo aplausos por estar fazendo o mínimo, cuidar das duas filhas. Sigo seguindo Rafael Talamasque, espadastro fitness de Neymar, para ver as fotos de Charla com a Maíra. São muito fofas. Seguem algumas. Beijos, amo vocês. E tenho outras partidas de traição educacional do curso de aviação e uniformes e do meu novo curso de pensamentos humanos, onde a docente, a traição, quer dizer, a partida. Gente, tá aqui o nome da pessoa.
Tá olha, aqui.
Olha a cara dessa pessoa. Como se essa pessoa trai muito.
Sim.
É óbvio que era o... É óbvio que seria... Enfim. Bom, Leila, como podemos nos fortalecer enquanto povo de Deus?
Cara, eu acho que Deus nos revela aqui algo. Esse podcast, ele é, acima de tudo, um serviço público, né? Eu
sim,
não sabia
sim.
isso do Lattes. Eu não sabia da produção científica que vai toda pro espaço se você adota o sobrenome de uma pessoa que você odeia.
Eu não acho nem que ela vá pro espaço, mas eu acho que acaba dando uma dor de cabeça gigantesca pra ela, porque ela vai ter que comprovar que ela é aquela pessoa que deve ser um saco. Inclusive, o Lattes tá na hora de ajeitar isso aí, né? Porque, tá, tem esse caso aqui dela, da traição, mas, por exemplo, pessoas trans que precisam desse serviço, dessa facilidade. Como é que fica, né?
Sim, sim. E o Padre Zezinho dizia, né? Que a família comece e termine sabendo onde vai. Ele falava do Lattes, basicamente.
Era o tempo todo ele tá
porque,
falando
assim,
do Lattes.
Ele já tava considerando que ia terminar.
Nossa, a força que é no Padre Zezinho, sempre ele.
Sempre ele. E ele falava... Comece e termine, ou seja, ele é a favor do divórcio, tô brincando.
Ele é a favor das relações líquidas, ou melhor,
do amor,
combinado.
Do não monogamia.
Exatamente. O padre Zezinho, ele já sabia do combinado.
Ele já sabia. Ele tá vivo, amigo.
Não, disseram que ele morreu.
O padre Zezinho tá vivo, Glau?
Não, a Elaine falou pra... Vou até queimar. A Elaine falou que ele
não
morreu.
Não, Glau, ela falou que ele tá vivo. Ela ouviu e te corrigiu. Ó. Oh.
Ai, foi.
Padre
Gente, desculpa,
Zé...
padre Zezinho.
Segunda vez tu mata ele.
Onde o senhor tiver... Não tenho nada contra.
Padre Zezinho está vivo ainda. Caralho, o Google é muito filha da puta, né? Ainda.
Ó, oh, Oração pra Família é uma grande música.
Eu coloquei assim no Google, Padre Zezinho está vivo. Aí o Google completou, ainda. Faltou meter um por enquanto.
Até então.
Ó, ele tem 81 anos. 56 anos de padre, e ele disse, ele sempre deixou claro, não mude o seu sobrenome acadêmico. Ou seja, que a família comece e termine sabendo onde vai. Ou seja, você sabe onde você vai quando você terminar...
Ai, gente, que triste, viu? Olha, mais uma vez, mostrando que o amor, ele tem que tem que acabar essa droga. Moça, você mudar seu nome. Moça, não.
Senhora.
Uma senhora.
Bom, gente, eu vou encerrar. Antes de encerrar, a gente tem o chorinho. É que eu falei que de vez em quando vai ter um... Quando mandam partilha bem curtinha, a gente vai ler um chorinho aqui no final, tá? Essa é a partilha de Chrissy Borg, também do MMA. Eu era fã da Chrissy Borg. Olá, Glaudemias e Leila. Tudo começou no dia que eu fui levar meu pai e o Usain Bolt pra fazer um exame de endoscopia, pois a minha madrasta não dirige. Meu pai saiu chapadinho de anestesia do exame e minha madrasta me pediu pra que eu ficasse naquele dia na casa deles, pro caso do meu pai ter alguma reação do exame, eu pudesse socorrer se necessário. O meu pai passou boa parte do dia dormindo e em algum momento ele se levantou pra comer, ele conversa vai, conversa vem, me contou o seguinte babado familiar. Estávamos falando de Daiane dos Santos, filha da jogadora Marta, esta por sua vez prima da minha mãe. Eu comentava sobre a semelhança física de Daiane dos Santos, agora mais adulta, com a minha irmã, Rebeca Andrade. O meu pai, sem titubear e aparentemente curado da chapadinha da anestesia, falou: sim, é claro, a semelhança é porque suspeita-se que a Daiane seja filha do meu irmão, Bebeto. Eu e minha madrasta ficamos pasmas, porque Bebeto, já falecido, era casado e tinha 3 filhas mais velhas do que Daiane, dentro do matrimônio sagrado. E a jogadora Marta dizia aos 4 cantos que a Daiane dos Santos era filha de um ex-namorado que conviveu por anos na nossa família. Porém, a menina não tinha semelhança nenhuma com seus pais. E Marta, depois de se tornar mãe solo, foi taxada pela minha família, por parte de mãe, de galinha e etc, como toda mãe solo que se preze. O meu pai voltou então a dormir. Algumas horas depois, quando ele se levantou, eu comentei: nossa, pai, eu tô passada que a Daiane dos Santos pode ser filha do tio Bebeto. Mas faz todo sentido, né? Porque ela também tem muita semelhança com as 3 filhas do tio Bebeto. O meu pai, abismado, respondeu: menina, onde foi que tu ouviu essa história? Risos. Aí eu contei pra ele que ele mesmo tinha contado na pós-endoscopia. Ele me fez jurar que não contaria pra ninguém. Aí tu vem e tu conta no podcast, né?
Olha.
Rapariga, tu conta no podcast Fofoca na Calçada. Enfim, porque o Bebeto obviamente teve esse romance com a jogadora Marta, fora do casamento. Eu já tinha ouvido falar que a anestesia da endoscopia é babado.
É sim.
E que ela faz emergir segredos ocultos das pessoas.
No meu caso, não foi segredos ocultos.
Foi o quê?
Eu fiquei rindo muito e fiquei cantando a música de abertura do DuckTales.
Vale.
Foi, tem vídeo, inclusive. É bizarro. Depois te mando.
Nossa, o Danilo aqui. Por isso que eu não faço endoscopia. Foda-se meu estômago.
Tá certíssimo. Danilo, o que não sabe, não te preocupa. É isso que eu falo, entendeu? Se morrer, vão dizer que foi de doença do mundo. Vão dizer,
mal súbito. Que agora tudo é falar mal súbito. Eu falar uma coisa horrível, mas não vou falar, não. Mas vocês já sabem o que que é. Eu vou falar. Não vou.
Vai, inferno.
Vou dar. A Juliana não deixa. A Juliana me preserva.
Então vamos lá. Terminar o chorinho.
E é isso. Com essa eu pude comprovar esse boato. É isso, amigos. Um beijo enorme pra vocês. Eu me divirto demais com o programa. E aí, não vai ter edificação, não. O chorinho não tem edificação, não.
Não, o chorinho é só degustativo, né?
Só degustativo. Esse foi mais um Fofoca na Calçada, pra dar muita força pra você que crê e que atina. Ai, não vai ter ápice final. Mais uma vez, quero agradecer aos ouvintes pagãos que estão aqui, ó, intactos.
É, sim.
Toda essa 1h42.
Não somos outra coisa a não ser grandes gigolôs dos ouvintes pagãos.
Sim, sim. Pagãos. Eles que financiam, são a resistência que financiam.
São a resistência.
Um beijo pra você, ouvinte. A gente se vê no próximo programa. Fica ainda aí no feed do Hoje Tem. Tem vários podcasts massa, inclusive Fofocas na Calçada pra você. Tá bom? Beijo.
E hoje tem no YouTube.
Um beijão. Uau. Boa viagem pra você.
Obrigado, Leila. Boa viagem pra você também. Você não vai viajar, mas...
Você sabe que agora eu tô... Enfim. Obrigada.
É.
Tchau, tchau.
É você mesmo, fofoqueira. Não se deusa, não.
Mirela, corre aqui.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere, criado e apresentado por mim, Leila Germano,
Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.